Bezat Hashem, Daf Lamed Dalet, Azad Hashem Ketubot, Shalom Aleichem, pessoal. Estamos na Flamed Gimel Amud Bet, na segunda linha de baixo. Ibe Tovea Halidei Acher, Maita Maia de Rabana. Qual era o caso? O caso era a pessoa roubou um boi e ele fez o abate desse boi no Shabbat, ou ele fez o abate desse boi roubado em nome da idolatria, ou ele pegou um boi que tinha matado alguém. É um chora na escala, um boi que tem que ser apedrejado. Ele fez o abate desse boi. Fala Rabi Meir, nesses três casos, a pessoa tem que pagar Dalet Verrei. O que é Dalet Verrei? A pessoa que rouba um animal, ele abate, faz a shchita, a Torá multa ele. Ele tem que pagar, em vez de um boi, cinco bois. No caso do carneiro, tem que pagar quatro carneiros. A sua Torá fala... Fala Rabi Meir, mesmo que a pessoa bateu no Shabbat, a pessoa bateu no, em nome da idolatria, tem que pagar esse pagamento de Dalet Verrei, 4 ou 5 vezes o roubo. A Gemara explicou no Daf anterior que o caso é que a pessoa mandou um Shaliach, o encarregado dele fazer esse abate no Shabbat. Então o Shaliach, ele tem a pena de morte por ter abatido no Shabbat ou em nome da idolatria. Mas a Torá nos diz que quem tem que pagar essa multa é o ladrão. O ladrão tem que pagar, mesmo que ele mandou o Shaliach fazer o abate, tem que pagar 4 ou 5 vezes o roubo. Então não tem kam lebe deraba minem nesse caso. Ou seja, quem vai ter a pena de morte vai ser o encarregado, o Shaliach. Quem tem que pagar para a pessoa que foi roubada vai ter que pagar 4 ou 5 vezes é o ladrão. Pergunta Gumará, se esse é o caso, por que os sábios discutem com o Rabi Meir? Se esse é o caso, que outra pessoa fez a shchita, por que os Ramim falam que o ladrão é isento de pagar 4 ou 5 vezes o roubo? Aparentemente o motivo era por Kamle Bedraba Minei, a pessoa que tem a pena de morte, e por causa do mesmo ato ele devia pagar uma indenização. Ele recebe o castigo maior, recebe a pena de morte, não tem que pagar a indenização. Então, nesse caso, não tem Kamlei Bedraba Minei, quem tem a pena de morte é o Shaliach, não o ladrão. Então o ladrão deveria pagar 4 ou 5 vezes o roubo. Fala agora, Mano Hakamim, quem esquece sábios que isentam o ladrão? Rabi Shimon é a opinião de Rabi Shimon. Da Amar Shchita Shenar Eliyavosh Mashchita. Para Rabi Shimon, quando a Torá diz que a pessoa que ele roubou e abateu o animal tem que pagar 4 ou 5 vezes, é quando ele abateu o animal de forma que ele permitiu o consumo dessa carne através desse abate, através dessa shchita. Essa shchita que permite o consumo da carne é a shchita que obriga o ladrão a pagar 4 ou 5 vezes. Nesses casos da Braita, fala Gemara, é proibido comer essa carne. Então, se é proibido comer essa carne, essa shchita não é shchita. O abate não é abate. Então, não tem que pagar 4 ou 5 vezes. Essa seria a opinião de Rahamim, como Rabi Shimon, e Rabi Meir discute. Dá para entender esse raciocínio. No caso que a pessoa fez o abate em nome da idolatria, é proibido comer a carne, ou fez o abate de um chora na escala, um boi deveria ser apedrejado, é proibido comer essa carne. Ele é shchitat shabbat, shchitat reuyai. Porém, no caso que fez o abate no shabbat, mesmo que é um pecado, shochet, mesmo assim, é permitido comer essa carne. O abate é um abate que permite comer a carne. Te trago, fala essa Mishnah. Então, conforme Rahamim, também ele vai pagar 4 ou 5 vezes o roubo, porque o ladrão mandou o shaliach fazer um abate. Válido um abate que permite comer a carne. Entre parênteses, vimos o Dafa anterior, que a Torá nos diz... que quem tem que pagar 4 ou 5 vezes é o ladrão. Mesmo que não foi ele que fez o abate, ele mandou o Shaliach fazer o abate, a Torá nos indica que o ladrão que tem que pagar 4 ou 5 vezes. Então fala, mas qual é a prova disso que a pessoa que fez um abate no Shabbat é permitido comer essa carne? Como fala essa Mishnah, Ashochet be Shabbat, ve'u be'yom ha-Kippurim. A pessoa fez o abate de um animal no Shabbat, ou no Kippur, afa'pishem itchayev be'nafsho, mesmo que tenha pena de morte, no caso do Shabbat tem pena de morte no tribunal rabínico, no caso do Kippur ele tem o karet, também uma pena de morte que nos céus vão tirar ele do mundo antes do tempo dele. Shchita tokshera, mesmo que ele fez um pecado, a shchita, o abate, valeu. Fala Gemara então, Savar na kerabi okarana sandar.
Esses sábios da Braita sustentam como Rabi Yohanan a Sandlar. É uma outra opinião, não como essa Mishnah que a gente acabou de ver. Você teria como falar essa Braita. Hamevasher b'Shabbat b'Shogeg Yohar. B'Mezit lo Yohar divir Rabi Meir. Fala Rabi Meir, a pessoa cozinhou no Shabbat. Se ele fez b'Shogeg, não propositalmente, não sabia que era Shabbat, por exemplo, ou não sabia que era proibido cozinhar no Shabbat, ele pode comer essa comida no Shabbat mesmo. Se ele sabia que era proibido e mesmo assim ele cozinhou, lo yohal, fala Rabi Meir, ele não pode comer essa comida no Shabbat. Pode comer depois do Shabbat. Essa é a teoria de Rabi Meir. A halakha não é assim. Rabi Yudá vai falar Rabi Yudá e essa é a halakha. Beshogeg yohal emotze Shabbat. Fala Rabi Yudá, a pessoa que ele cozinhou, não propositalmente, não sabia que era proibido fazer isso, ele pode comer essa comida depois do Shabbat. Não no Shabbat. Vamos multar ele um pouco para que ele não faça isso propositalmente. Vamos multar ele. Depois do Shabbat ele pode comer. Bemezit. Se a pessoa saber que era proibido cozinhar no Shabbat, lo yochal olamit. Ele não pode comer nunca essa comida. Outras pessoas podem comer essa comida, mas ele não. Essa é a opinião de Rabi Yudá. Rabi Yohanan Sandlar, o Mefar Rabi Yohanan Sandlar, isso que é relevante para nós agora. Beshogeg yochal emotze Shabbat la'achirim velolo. Se a pessoa ele cozinhou no Shabbat sem saber que era proibido, fala Rabi Yohanan Sandlar, outras pessoas podem comer essa comida depois do Shabbat, não no Shabbat. Bemezit, se a pessoa sabia que era proibido cozinhar e cozinhou mesmo assim, lo yohal olamit, lo lo velo la'achirim. Ninguém pode comer essa comida, nunca. Então, fala Gmará. Se vê que Rabi Yohanan Sandlar, a pessoa que faz um abate de um animal no Shabbat, propositalmente, ninguém pode comer essa carne. Não é shchitar, não é a base que permite o consumo dessa carne, porque a shchitar foi um pecado. Por isso, ele aproveita de um pecado, fala Rabi Yohanan Sandlar. Então, no caso do ladrão, a pessoa roubou um boi, mandou o shaliach fazer o abate, o ladrão não tem que pagar 4 ou 5 vezes o valor desse animal, porque esse abate não foi a base que permitiu o consumo dessa carne. Por quê? Porque foi feito no Shabbat, propositalmente. Isso fala Agmará. Maitaba de Rabi Yohanan Sandlar. De onde Rabi Yohanan Sandlar aprendeu essa alahá dele, que a pessoa que cozinha no Shabbat propositalmente, nem ele nem ninguém pode ter proveito dessa comida? A fonte disso é como Rabi Yohanan explicou na entrada da casa do Nassi, do presidente do povo, uma vez. Ushmartem et Shabbat, ki kodesh ilachem. A Torá diz: cuidem do Shabbat, não profanem o Shabbat, porque o Shabbat é um dia sagrado para vocês. A questão é, por que a Torá fala isso justificando? Por que cumprir o Shabbat? Porque o Shabbat é um dia sagrado para vocês. E se a Torá não tivesse falado isso, o que seria? O que a Torá veio nos ensinar com isso, que o Shabbat é um dia sagrado para vocês? Então, fala kodesh asur be'achilah, af maser Shabbat asurim be'achilah. O que a Torá veio ensinar é que, assim como um alimento sagrado para o Beit HaMikdash, uma pessoa não pode comer isso. Então, assim também, algo que foi preparado no Shabbat, cozinhado no Shabbat, ou o animal foi abatido no Shabbat, ou o que seja, é proibido ter proveito disso. Como se fosse um objeto sagrado para o Beit HaMikdash, que é proibido comer. Aqui, Rabi Yohanan Sandlar aprendeu essa halakha dele. E se é assim, ma kodesh asur be'ana, maser Shabbat asur be'ana. Se é assim, para falar o raciocínio adiante. Assim como é proibido ter proveito também de algo que é sagrado para o Beit HaMikdash, sagrado para Hashem, você não pode ter proveito disso, não só comer, não pode pegar um alimento sagrado e queimar numa fogueira. Então, a falar também a mesma coisa, algo foi preparado no Shabbat, você não pode ter nenhum proveito disso. Não só não comer, não pode usar isso como lenha também. E a Halakha não é assim, é permitido ter proveito, é proibido comer, mas ter proveito é permitido. O Talmud Omar falou, passou para Lachem. O Shabbat é um dia sagrado para vocês. Ou seja, isso que vocês prepararam no Shabbat é sagrado, como se fosse algo por metamidade, você não pode comer. Porém, lachem é para vocês. Para vocês significa que vocês podem ter algum proveito disso. Pode usar como lenha, por exemplo. Shilachem vai ser para vocês. E a rola filo beshogeg. Será que isso que a Torá diz, que algo que foi preparado no Shabbat é proibido comer? Será que é mesmo quando a pessoa não sabia que era Shabbat, ou não sabia que era proibido fazer, se ele fez Beshogeg? Talmud Omar falou, Pasuk, que não. Mechalel Amot Yumat. O Pasuk diz, a pessoa que profana o Shabbat tem pena de morte. Então, bemezida martele havelo beshogim. O passo que se trata, a pessoa que fez isso, transgrediu o Shabbat, preparou algum alimento no Shabbat, propositalmente, bemezit. Aí tem a pena de morte, aí é proibido comer isso, porém beshogim, a pessoa que não sabia que era proibido, ele pela Torá poderia comer isso no Shabbat. Os Hamim multaram ele, falaram, não come, você mesmo, outras pessoas podem comer, porém pela Torá seria permitido. Então falando, Prigeba Ravacha e Ravina. Ravacha e Ravina discutiram sobre a pena de Rabbi Yohanan na Sandlar. Hadamar Masei Shabbat de Oraita, e Hadamar de Rabanan. Uma opinião sustenta que isso que Rabbi Yohanan na Sandlar disse, que é proibido comer algo que foi preparado no Shabbat propositalmente, é pela Torá. Outra opinião sustenta que essa é uma proibição rabínica. Então, Mandamar de Oraita que de Amran, aquele que sustenta que é proibido pela Torá, é como a gente explicou, como o Rabi Rei explicou, uma Kodesh Asur Be'achilá, a Torá associou algo que foi preparado no Shabbat com algo que é sagrado no Beit HaMikdash, aí você vê que é proibido pela Torá comer isso, porém manda amar de Rabaná, aquele que você vê que é só proibido pela lei rabínica, uma cerca para a pessoa não chegar a cozinhar, mas não ter proibido do pecado, não chegar a cozinhar e fazer outros trabalhos proibidos no Shabbat, amar Kra. Da onde ele vê que é permitido pela Torá comer algo que foi preparado no Shabbat, só pela lei rabínica é proibido, Kodesh, porque o pastor diz que o Shabbat é sagrado. Então, Ri Kodesh, Ver Maaseh Kodesh. Com essa opinião, vamos explicar o pastor diferente. O Shabbat é sagrado, mas algo que é preparado no Shabbat não é sagrado. Então, esse sábio, ele explica completamente o contrário esse pastor do que a gente estava falando anteriormente. A gente falou anteriormente que o que a gente prepara no Shabbat é sagrado. Essa opinião é que o Shabbat é sagrado, mas se deduz daqui que o que é preparado no Shabbat não é sagrado, já não é proibido ao consumo laico da pessoa pela Torá. Pela lei rabínica, os rabinos falando para a pessoa não ter proveito do pecado, é proibido consumir isso, e outra pessoa é proibida também. O Leman Gamar de Rabanan, Mai Tabayu de Rabanan. Agora fala, Gamara, conectando a nossa sugya. Conforme essa opinião que diz que mesmo conforme Rabbi Yohanan Sandlar, pela Torá a pessoa pode comer algo que ele preparou no Shabbat, então por que os sábios dizem que a pessoa que roubou um animal falou para um Shaliah fazer o abate disso no Shabbat? O Shaliah fez o abate disso no Shabbat. Por que o ladrão não tem que pagar 4 ou 5 vezes o valor desse boi? Se a Shchitá pela Torá é uma Shchitá válida, pela Torá é permitido comer essa carne. Então a Shchitá foi Shchitá Reuiá, uma Shchitá comum. Então ele deveria pagar 4 ou 5 vezes o valor, 5 bois ou 4 carneiros. Fala Gmará, que a pátria trabalha na Shara. Isso que os sábios permitiram, isentaram o ladrão de pagar 4 ou 5 vezes no caso do abate, não se trata do caso do Shabbat, fala Gmará, se trata dos últimos dois casos da Braita. O caso que a pessoa, ele mandou um xaliar sacrificar para a idolatria, ou de um choraniscal, um boi que tem que ser apedrejado, aí não pode ser consumido pela Torá nesses dois casos. Aí o abate não obriga o ladrão a pagar 4 ou 5 vezes. Porém, no caso que fizeram a shchitá no Shabbat, tem que pagar 4 ou 5 vezes, nem que eu fui no Rahamim. Fala, mas tu vê a Avodat Kohavim, quem vai deixar a Rabbe e Purta, Itzerle? Fala, Maran. Por que conforme Rabi Meir, se esse xaliá fala, faz o abate em nome da idolatria, Rabi Meir diz que o ladrão tem que pagar 4 ou 5 vezes. Pergunta Mara por quê? Quem vai deixar Rabi Meir puta? Para fazer o abate tem que cortar 2 veias no pescoço do animal, 2 simanim. E agora esse xaliá está fazendo isso em nome da idolatria? Quando ele corta a primeira veia, ele fez um trabalho para a idolatria já. O animal se proibiu para o consumo, se proibiu para o proveito também, em Surah Hilá e Surah Naá. Então esse animal não pertence mais ao dono original dele. Pela Torá, a pessoa só tem posse de algo que ele possa ter proveito disso. Não existe posse de algo que é proibido para ter proveito. Não existe nenhum significado, nenhuma relevância de uma posse de algo que a pessoa própria é proibida ter proveito disso pela Torá. Então, ao momento que o xaliar corta uma veia do pescoço do animal para fazer a shchitá em nome da idolatria, agora esse animal se proíbe para o dono. Também em Surah Hilá, também para comer, também em Surah Naá, também para ter proveito. Então, quando o xaliar corta a segunda veia, termina a shchitá, o animal já não pertence mais ao dono dela, o dono original. Então, por que o ladrão tem que pagar 4 ou 5 vezes se no momento da shchitá o boi não pertencia mais ao dono original? Isso pergunta a Gmará. Idach, Katavach, Lavdemare Katavach. Na hora de cortar a segunda veia, o animal já não pertence mais ao dono original. Amar Rava disse, Rabbe Omer, Begmar Zvicha, Ovda. Fala Rava, o caso é que esse xerê quer trabalhar para a idolatria cortando as duas veias. Ele diz que ele vai servir tal idolatria, Deus nos livre, com a shkita completa. Depois ele corta as duas veias. Então quando ele corta uma veia, ele não trabalhou para a idolatria ainda, o trabalho não se completou ainda. Então pertence ao dono original, não está proibido ter proveito desse animal ainda. Quando ele corta a segunda veia, ele concluiu a shkita, trabalhou para a idolatria e fez a shkita de um animal que pertencia ao dono original. Então o ladrão tem que pagar 4 ou 5 vezes. Quando chama Shoniska Lavdideu de Katavah, pergunta a Mara, mesma pergunta. A pessoa que pega um boi que matou alguém, então é um Shoniska, um boi que tem que ser apedrejado, e é proibido ter comer essa carne, é proibido ter proveito dessa carne, tem que apedrejar. Agora, um ladrão veio e roubou esse boi, e o mandou o Shania fazer o abate. O ladrão tem que pagar 4 ou 5 vezes o valor desse boi. 5 bois vai ter que pagar. Então não é porque, se o dono original não pode ter nenhum proveito dessa carne, nem comer, nem ter proveito nenhum, esse boi não pertence mais a ele. Então quando fazem um abate, fizeram um abate de um boi que não pertence a ninguém. Então por que o ladrão tem que pagar 4 ou 5 vezes para o dono, se não pertencia mais a ele esse boi? Amar Rava disse, Rava, qual é o caso aqui? Ah, mas aqui é um caso específico. Que igual chama Srole Shomer, Vehezik Bebet Shomer. O caso é que um certo dono tinha um boi. O boi não tinha matado ninguém ainda. Esse dono do boi deu para um vigia vigiar esse boi. E o boi matou alguém. Enquanto ele estava na casa do vigia, o vigia não vigiou tão bem, o boi matou alguém. Venigmatinei Bebet Shomer. E o tribunal decretou que esse boi tem que ser apedrejado enquanto estava na casa do vigia. O gnavô canav bibet shomer. Depois veio um ladrão, roubou esse boi da casa do vigia. E daí? Agora, quando ele roubou esse boi da casa do vigia, ele está prejudicando o vigia. Por quê? Porque Rabimir, que obriga esse ladrão a pagar 4 ou 5 vezes por causa da shkita, ele vai com a opinião de Rabbi Yaakov. Vê Savala que Rabbi Shimon, ele vai também com a opinião de Rabbi Shimon. O que significa isso? Savala que Rabbi Yaakov, vai com a opinião de Rabbi Yaakov. De Amar que falou Rabbi Yaakov, Af meshenigmar dino ichziro shomer lebealav muhzar. Fala Rabbi Yaakov a novidade. Esse vigia, ele recebeu um boi que era permitido ter com proveito dele. E na vigia dele, esse boi matou alguém. E agora esse boi não tem nenhum valor monetário. Por quê? Porque o dono não pode ter, comer essa carne, não pode ter proveito, esse boi tem que apedrejar esse boi. Agora, o boi não tem nenhum valor monetário, porém, o vigia que devolveu o boi para o dono, antes dele ser apedrejado, ele não tem que pagar nenhum dinheiro para o dono, porque ele pegou um boi e devolveu um boi. É verdade, ele pegou um boi que tinha um valor monetário, um boi que era permitido ter proveito dele, agora está devolvendo um boi que é proibido ter proveito dele. Vamos chorar na escala agora. Mesmo assim, fala Rabbi Yaakov, ele pegou um boi e devolveu um boi. Isso aqui, em essência, esse boi não tem mais nenhum valor monetário, o dono não tem mais possibilidade de ter proveito disso, é verdade, porém não é suficiente para obrigar o vigia a pagar o valor do boi para o dono. Então o quê? Quando o ladrão rouba esse boi do vigia e faz o abate, está prejudicando o vigia, agora o vigia tem que pagar o boi inteiro para o dono. Não tem como devolver o boi, porque o boi foi abatido. Então o ladrão está roubando do vigia. E daí? Dessavala que Rabi Shimon, e Rabi Mir que obriga esse ladrão a pagar 4 ou 5 vezes para o vigia, ele vai como Rabi Shimon, de Amar, Davara Goreu, Lemamon, Kemamon, Dami. Que se o ladrão vem e pega o boi, está causando indiretamente que o vigia não tem como devolver esse boi para o dono, é como se estivesse roubando dinheiro desse vigia. Ao que causa que o vigia se isente de pagar dinheiro para o dono, o próprio boi, que ele pode devolver para o dono original sem pagar nada, é como se fosse dinheiro. Tem valor de dinheiro para esse vigia, Então, se vem um ladrão e rouba do vigia o boi, mesmo que eu vá que não tenha nenhum valor monetário em essência, porém o boi, agora sendo roubado e abatido, causa que o vigia agora tem que pagar o valor do boi para o dono original, é como sendo que o ladrão roubou dinheiro do vigia. Então, agora o ladrão tem que pagar para o vigia 4 ou 5 vezes o valor do animal, no caso do boi 5 vezes, no caso de um carneiro 4 vezes. Isso fala aqui a Gemara. Então, é um caso bem específico, mas esse é o caso da Braita. Rabba Amar, Leolam Betovea Haridatsi. Rabba vem explicar diferente essa Braita. Fala aquela Braita que a pessoa, o ladrão roubou um animal, ele fez o abate no Shabat, ou em nome de idolatria, ou no Shoraniska, no boi que tem que ser apedrejado. Explicamos até agora aqui que o ladrão falou para um encarregado dele, um Sharia, fazer essa Shkita. Fala Rabba que não. Quem fez o abate foi o próprio ladrão. Então, o ladrão fez o abate no Shabat, tem a pena de morte, e tem que pagar o pagamento as 4 ou 5 vezes para o dono, por causa do abate. Explica agora, conforme a pergunta de Rabi Meir. Viramos a página. Rabi Meir, o que é o Meshalem Itle, meto Meshalem Leitle. Fala, Rabba, conforme Rabi Meir, a pessoa que fez um pecado, e ele se obriga, por causa do pecado, deveria receber chicotadas, malkot, e deveria pagar uma indenização. Conforme Rabi Meir, não tem como lei pedra a menina nessa situação. Não falamos, ele vai receber o castigo mais grave e vai se sentar no castigo mais leve. Conforme Rabi Meir, ele vai receber os dois castigos. Vai receber as 39 malkot e vai também ter que pagar a indenização. Esse é o plano de Rabi Meir. Vimos anteriormente, conforme a plano de Rahamim, ele vai receber um dos dois castigos. Existe uma discussão entre os sábios Ula e Rabi Yohanan, qual castigo ele vai receber. Conforme Ula vai ter que pagar e não recebe as chicotadas, conforme Rabi Yohanan, o contrário, vai receber as chicotadas e não tem que pagar. Porém, conforme Rabi Meir, ele recebe os dois castigos. Explicamos a opinião de Rabi Meir anteriormente. Porém, medo mexerem leitle. Porém, se a pessoa faz um pecado, ele merece pena de morte e merece pagar a indenização, conforme Rabi Meir não recebe os dois castigos, ele recebe o castigo mais grave e se isenta do mais leve. Por exemplo, a pessoa que queima um objeto de outra pessoa no Shabat e tem a pena de morte por causa disso, ele recebe a pena de morte e se isenta de pagar a indenização sobre esse objeto queimado. Porém, no caso dessa Braita, a Bimei não disse assim. A Bimei falou a pessoa que pega o animal, rouba, fez o abate no Shabat, ele vai ter a pena de morte por ter trazido no Shabat e tem que pagar também 5 bois para o dono. Por quê? Aqui é uma exceção à regra, porque aqui é uma multa. E existe uma diferença muito grande entre algo que a pessoa se obriga por algo que ele fez, é uma causa e efeito. A pessoa roubou, ele se obriga a devolver isso que ele roubou. Isso é uma causa e efeito lógico. Porém, existem multas. Uma multa é algo que não está obrigado em essência, pela lógica, é o que a Torá vem e multa ele a mais do que a lógica mandaria. A Torá diz que a pessoa que rouba um boi e faz o abate desse boi é multada e tem que pagar 5 bois. Não é uma causa e efeito. Ele roubou um boi e tem que pagar 5 bois? É uma novidade. É uma multa que a Torá deu. Uma situação de multa, uma novidade, não é algo lógico. Então os critérios mudam. Conforme a Bimeira, a pessoa recebe a pena de morte por ser feito abate no Shabat, e é multado também, porque não é uma obrigação lógica, por causa que ele fez, ele tem que pagar 5 bois. Não é por causa, é uma novidade que a Torá falou. Esse comportamento é um comportamento tão feio de fazer um abate, um animal que a pessoa roubou, vamos multar ele, pagar 5 bois. E tem que pagar 5 bois, mesmo que ele tenha pena de morte pelo que ele fez. Isso fala Rabba. Alfa Gavi, Mictin Bechalim, mesmo que ele tenha pena de morte, tem que pagar essa multa. Como Rabba já falou esse conceito em outro lugar. Damar Rabba que disse Rabba. Ayagdiga nuvlo utvahob Shabbat. A pessoa tinha roubado um cabrito já diante do Shabbat. E aí ele pegou o cabrito e fez o abate desse cabrito no Shabbat. Hayav. Mesmo que tenha pena de morte por ter feito abate no Shabbat, ele tem que pagar 4 ou 5 vezes esse cabrito. Shekvar nitchayev gneva kodem shavori de Yisur Shabbat. Por que fala Rabba? Por quê? A obrigação dele pagar o que ele roubou já foi diante do Shabbat. Quando ele roubou, a Torá obriga ele a pagar, a devolver esse roubo. Então, isso que aconteceu, essa obrigação já se recaiu sobre ele antes do Shabbat. No Shabbat ele fez o abate, isso é indiferente. São dois momentos diferentes, duas obrigações diferentes. Porém, Ganav et Tamach ben Shabbat. Se a pessoa foi no Shabbat, pegou o cabrito de um recinto privado, um Reshut HaYachid, levou para a rua, roubou. Então, Patur, uma vez que quando ele roubou, ele se obrigou a pagar de volta esse animal no mesmo momento que ele transgrediu o Shabbat. Então, as duas obrigações se recaíram sobre ele instantaneamente. Então, ele está isento de pagar esse cabrito de volta. Ele vai ter pena de morte, não vai ter que pagar. Sheim en gneva en tvicha ven mechira. Mesmo que depois ele foi abater o animal, uma vez que ele está isento de devolver esse cabrito, porque ele estava condenado à pena de morte nesse momento que ele roubou, então ele não tem que pagar a multa também. A Torá diz que ele tem que pagar 5 bois se ele roubou um boi e fez o abate. Um desses bois que ele tem que pagar é por causa do boi que ele roubou. 4 bois que ele vai ter que acrescentar vai ser a multa. Então a Torá diz, quando você tem que pagar um boi, e você fez o abate desse boi, você tem que acrescentar mais 4 bois. Porém, na situação que a pessoa roubou um boi, ao mesmo tempo que ele transgrediu o Shabbat, tirou o boi de um recinto privado para um recinto público, então ele está isento de pagar esse boi de volta, ou o caso do cabrito é a mesma coisa, se está isento de pagar um boi, a Torá não obriga ele a pagar a multa também. Uma coisa leva a outra. Pagar 5 bois é 4 de multa e mais 1, que é o que ele roubou. Se ele está isento desse 1, a Torá não obriga ele a pagar 4 bois de multa. A Torá obriga a pagar ou 1 boi se ele roubou e não fez o abate, ou 5 bois se ele fez o abate. Não tem algo no meio. Vamar Rava disse Rava. Hayak diga nuvlo, utvachoba machteret chayav. Para um outro caso. A pessoa entrou num recinto de outra pessoa. Tinha lá um cabrito, ele levantou o cabrito, roubou o cabrito. Se obrigou a devolver o cabrito nesse momento. Depois ele levou o cabrito para um túnel, uma marteret. No momento que será essa marteret, a Torá diz, a baba marteret, a pessoa que entra num túnel, no recinto de outra pessoa, para roubar, ele está condenado à pena de morte. O dono da casa pode vir matar ele sem advertência, sem nada, pode matar ele. E então, ele roubou primeiro o cabrito, levou o cabrito depois para o túnel, e fez o abate desse cabrito dentro do túnel. Então o que acontece aqui? Hayav. Mesmo que no momento do abate ele estava condenado à pena de morte, porém ele tem que pagar esse pagamento de 4 ou 5 vezes o cabrito. Por quê? Porque ele está obrigado a pagar esse cabrito de volta para o dono antes de entrar no túnel. Quando ele levantou o cabrito, ele se obrigou a pagar. E a pena de morte não aconteceu instantaneamente, só vai acontecer depois que ele entrar no túnel. Então ele está obrigado a pagar por esse cabrito. Ganav et Tavach b'Machteret. Porém, se a pessoa tinha feito o túnel, não levantou o cabrito, foi puxando o cabrito e levou ele para o túnel. Quando ele entra no túnel, está tirando o cabrito da posse do dono e está roubando e está se condenando à pena de morte ao mesmo tempo, quando ele entra no túnel. Então o que? Patur, ele está isento, ele fez o abate desse cabrito dentro do túnel, ele está isento de pagar por esse cabrito. Porque uma vez que ele pega o cabrito e leva no túnel que está saindo do recinto do dono, então ele está roubando e entrando no túnel ao mesmo tempo. Agora, uma vez que ele está com a pena de morte, no momento que ele rouba, ele está isento de pagar esse cabrito de volta para o dono, por causa de Kamlei Bedraminei, vamos ao castigo mais grave para ele, que é a pena de morte, e isentar ele de castigos mais leves. Agora ele fez um abate dentro do túnel. Ele levar entre Raven Mechirah. Uma vez que ele está isento de pagar o cabrito que ele roubou, e está isento também da multa, como já explicamos. Betzricha, Rabba tem que citar esses dois casos, o caso do Shabbat e o caso do túnel. Mesmo que são bem parecidos. Deyashmoina Shabbat, porque se Rabba só tivesse falado o caso do Shabbat, Mishum de Isura Isurulam, porque ao falar, olha, no Shabbat a pessoa tem uma pena de morte muito grave. A pessoa transgrediu o Shabbat e foi advertido por testemunhas, mesmo depois de muito tempo, se as testemunhas vêm para o tribunal e falam, olha, fulano transgrediu o Shabbat contra a advertência, esse fulano tem a pena de morte. Então ia falar, olha, essa pena de morte, que tem tempo indefinido, é bem grave, isenta ele de pagar o roubo que ele roubou, o cabrito. Avá Machter, porém, pela lógica, eu poderia diferenciar no caso do túnel. O caso do túnel não é assim. De Isrushaal, a pessoa só tem pena de morte enquanto ele está no túnel, na propriedade alheia. Depois que ele sai do túnel, ele não tem mais pena de morte. Essa é uma novidade da Torá. Essa é a lei. Então, aí, maluco, vou falar, olha, essa pena de morte é temporária? Talvez não é suficiente para isentar ele a pagar por esse cabrito que ele roubou. Veia Shmoinan Machter. Se Rabba só tivesse falado o caso do túnel, o Shum de Machtarto, Zuya Trato, ia falar, olha, o caso da pena de morte do túnel tem um aspecto mais grave do que no Shabbat. Por quê? Porque o fato de ele entrar no túnel é como se ele já foi advertido de pena de morte. Ou seja, o dono pode vir e matar ele mesmo sem advertência. Então eu ia falar, olha, essa pena de morte é bem grave. E essa pena de morte é suficiente para isentar ele do pagamento do roubo dele. Aval Shabbat de Bayatra, porém, se a pessoa transige o Shabbat, só tem a pena de morte com advertência. Então, em Malô, falar essa pena de morte é menos grave, só com advertência ele tem essa pena de morte. Então ela fala, olha, essa pena de morte não é suficiente para isentar ele do pagamento do roubo. Tzriha, fala nas duas situações, também a Machter e também o Shabbat, isentam ele do pagamento se ele roubou, ao mesmo tempo que ele transigiu o Shabbat ou entrou no túnel. Amar a Vaba de Serapá. Aita para gnuvalo betafkabe Shabbat hayaf. A pessoa tinha roubado uma vaca diante do Shabbat e no Shabbat ele fez o abate dessa vaca. Tem que pagar por essa vaca, mas tem que pagar 5 vacas. Shekvanit hayaf gnuvah kodem shavole de Isu Shabbat. Porque ele estava obrigado a pagar a vaca antes de entrar, antes de pecar no Shabbat. Então não é instantâneo que ele recebe os dois castigos. A pena de morte e pagar pro roubo. Aí então para Sheulando Vetafkab Shabbat. Porém, um outro caso, a pessoa tinha pegado emprestado uma vaca diante do Shabbat e fez o abate dessa vaca, de forma proibida, no Shabbat. Patur, ele não tem que pagar por essa vaca para o dono original. Por quê? Porque ele fez o abate e se obrigou a pagar a vaca de volta para o dono, ao mesmo tempo que ele transgrediu o Shabbat, então ele recebe o castigo maior e está isento do pagamento, porque é instantâneo, aconteceu ao mesmo momento. Amarei Ravach, Aberedir Ravach. Falou o sábio para Ravach. Rav Papa, Parata, Reashmoina. O que Rav Papa veio falar diferente do Kiraba? Rav Papa fala a mesma coisa. A pessoa tinha uma vaca diante do Shabbat, fez o abate no Shabbat, tem que pagar por essa vaca, porque não aconteceu ao mesmo momento que ele decidiu o Shabbat. É a mesma coisa do que Rava falou com relação ao cabrito. Então o que Rafa vai ensinar? Que essa mesma raça se aplica tanto com cabritos quanto vacas? O que Rafa vai ensinar com isso? A Marley Rafa, Rafa pode falar que a novidade dele é Sheulata Alashmoinaruk. A novidade de Rafa foi o caso que a pessoa pegou a vaca emprestado diante do Shabbat e fez o abate no Shabbat e ele está isento de pagar. Então, sabe, cada da família, eu poderia pensar que o caso do empréstimo é diferente. Por quê? O Ilga Marav Papa, uma vez que Rav Papa próprio disse uma vez, Mishal Meshichal Ditchaev Lei Bemezunotea. Fala, Rav Papa. Quando a pessoa lhe pega emprestado um animal de outra pessoa, quando ele puxa o animal para si, traz o animal para si, ele se obriga nesse momento a sustentar o animal. Então, as obrigações, os deveres dele para o animal começa quando ele puxa um animal, ou seja, quando ele pega para si, tira do recinto do dono e leva para a casa dele. Quando ele puxa na rua, ele se obriga a sustentar o animal. Então, a Hanami, Mishat, Sheila e Trebeonsea. Então, eu poderia pensar pela lógica que também em relação às obrigações, às responsabilidades que ele tem com o dono do animal, que se acontece algum acidente com o animal, ele tem que pagar esse animal de volta para o dono. E a falar que essas obrigações se recaem no momento que ele puxou o animal para si, mesmo antes do acidente acontecer. A falar, olha, retroativamente, quando você puxou o animal do meu recinto para o seu, você se obrigou a sustentar o animal, você se obrigou também às responsabilidades que você tem sobre esse animal. Se acontece um acidente depois de um ano, retroativamente você já está obrigado a me pagar desde quando você pegou o animal de mim. Então eu ia pensar que a pessoa pega um animal emprestado antes do Shabbat e faz o abate desse animal no Shabbat. E ao falar que a obrigação dele pagar não foi no Shabbat, é retroativamente do momento que ele pegou o animal da casa do dono. Então não é instantâneo, Então ele deveria pagar por esse animal, além da pena de morte que ele vai ter no Shabbat. E Kamash Manatora fala que não. Ele é obrigado a sustentar o animal quando ele puxa o animal para si, mas as obrigações de pagar esse animal de volta para o dono, numa situação de acidente até, é que depois que esse acidente acontece. Então, no caso que ele fez o abate no Shabbat, a obrigação dele pagar aconteceu ao mesmo momento que ele transgrediu o Shabbat e está isento de pagar porque ele tem a pena de morte. Isso fala a Gemara, essa é a novidade de Rava. A Marava disse Rava. E Niahlena Vien Parasheulá tinha um pai que tinha pegado uma vaca emprestada e ele faleceu e deixou de herança os bens dele e essa vaca emprestada para os herdeiros. E os herdeiros sabiam que essa vaca era emprestada. Mishtam Shimba Kolebe Sheilata. Fala Rava, os herdeiros podem usar essa vaca, que é emprestada para o pai deles, todo o período do empréstimo. Se ele emprestou por um ano, os herdeiros podem usar essa vaca até terminar esse ano. Todos os direitos que o pai tem passam para os herdeiros, então eles recebem os direitos sobre esse animal que foi emprestado. Então, meta em Ravim Beonsa. Porém, se essa vaca morre por algum acidente, eles não têm a obrigação de pagar essa vaca de volta para o dono. Porque não foi eles que se comprometeram a pagar. Não foi eles que pegaram emprestado. Foi o pai. O pai se obrigou, mas eles não. Eles têm o direito de usar essa vaca porque eles herdam esse direito do pai, mas eles não herdam as obrigações do pai. Os deveres que o pai tem com outras pessoas, isso não é herdado pelos filhos. Então eles não têm que pagar o valor dessa vaca. Se o pai foi negligente, não contou para os herdeiros, para os filhos dele, que essa vaca é emprestada. Então os filhos achavam que essa vaca pertencia ao pai, fizeram o abate e comeram. O que se faz agora? Os herdeiros não têm que pagar o valor de uma vaca viva. Porque não foram eles que se obrigaram a pagar de volta essa vaca. Eles só receberam o direito de usar. Eles não sabiam que era emprestado, mas têm o direito de usar para quando eles fizeram um abate. Quando eles fazem um abate e comem essa carne, eles são nenê. Eles têm proveito de algo que pertence a outra pessoa, tem que pagar o valor desse proveito. O valor do proveito é o preço de carne por um preço barato. Esse é o valor do proveito que eles tiveram. Qualquer pessoa normal compraria carne numa liquidação boa. Então esse é o valor dessa tarifa que esses herdeiros vão ter que pagar por essa carne que eles comeram, mas não o valor da vaca viva. Fala Rava, porém numa situação que o pai deixou terras, o pai tinha essas terras quando ele pegou essa vaca emprestada. Nesse caso, as terras do pai estão compromissadas, estão meshuabadim, para esse dono da vaca. Então, uma vez que os bens do pai, a terra está compromissada, então esse dono da vaca pode vir cobrar o valor dessa vaca dessas terras. Eu falo agora sobre qual caso isso se trata. O caso que os herdeiros sabiam que essa vaca era emprestada, ou o caso que eles não sabiam. Então, Icademat Nilarech, até aqueles que explicam que esse caso que o pai deixou terras se aplica ao a situação que os herdeiros sabiam que essa vaca era emprestada. Vem cá de Matrila Seifa, tem aqueles que explicam que esse caso, que das terras, se aplica ao outro caso da Breta, que os herdeiros não sabiam que essa vaca era emprestada. Então explica aqui como é essa discussão. Mande Matrila Areixa, Koshkina Seifa. O Brigadeiro Aftab. A opinião que diz que esse caso, que se o pai deixou as terras, o dono da vaca pode vir cobrar o preço da vaca perfeito dessas terras, se aplica ao caso que o pai, que pegou emprestado, não foi negligente, ele avisou os filhos que essa vaca é emprestada. E mesmo assim, os Ramim falaram que as terras dele estão meshuabadim, estão compromissadas a pagar para o dono da vaca. Então, com certeza, no caso que o pai foi negligente e não avisou os filhos que essa vaca era emprestada, com certeza os Ramim iam falar que as terras dele são compromissadas a pagar essa dívida. Porque ele foi negligente aqui. E fala o pliga de Rav Papa. Essa opinião discutiria com o Rav Papa. O que Rav Papa diz? Rav Papa fala, a pessoa pega emprestado um animal, e depois esse animal sofre um acidente, fala Rav Papa, a obrigação de pagar por esse animal não é retroativa desde o momento do empréstimo. É do momento do acidente em diante. Então, conforme Rav Papa, as terras do pai não estão compromissadas a pagar por um acidente que aconteceu depois. E uma vez que não foram os filhos que pegaram essa vaca emprestada, as terras que eles herdaram não estão compromissadas a nada. O pai pegou emprestada a vaca, ele se obrigou que se acontecer algo com a vaca, ele vai pagar por essa vaca. Por essa obrigação só vai se recair sobre ele depois que aconteceu esse acidente. Então, então depois ele falece, nada aconteceu com a vaca ainda. Depois os filhos vêm e fazem um abate dessa vaca, ou a vaca morre por um acidente. As terras do pai, conforme Rav Papa, não estão compromissadas a serem como objetos de pagamento por essa vaca, porque o momento do acidente aconteceu depois que os filhos herdaram a vaca e os filhos não se comprometeram a pagar por essa vaca, foi o pai. Então, conforme Rav Papa, as terras do pai não serão compromissadas. Conforme essa opinião que acabamos de ver, que numa situação que o pai deixou terras, as terras estão compromissadas a esse dono da vaca, é porque a obrigação de pagar por um acidente, no caso de um empréstimo, é retroativo. É desde o momento que ele pegou emprestado, desde o momento que o pai estava vivo, e desse momento as terras dele são compromissadas a serem objetos de pagamento para essa vaca. Então existe uma discussão entre a Papa e essa opinião. O Mandematrila Seifa Avalarei Shalom, porém tem que a outra versão. A outra opinião diz que esse caso que o seu pai deixou terras, as terras são compromissadas a pagar, a serem objetos de pagamento para essa vaca, é só na ceifa. É só no caso que o pai foi negligente, não contou para os filhos dele que essa vaca não é dele, essa vaca é emprestada. Aí falam os Ramim, os bens desse pai que foi negligente, essas terras são compromissadas ao dono da vaca. Porém, na Areixa, num caso que o pai não foi negligente, ele avisou os filhos que essa vaca não é dele. Nesse caso, os Ramim não falaram que a obrigação vai se recair retroativamente sobre as terras do pai, porque ele não foi negligente. Então, o pai faleceu, os filhos eles pegaram essa vaca, a vaca sofreu um acidente, as terras do pai nem estão compromissadas porque ele não foi negligente. E aí, falaram, maravilha, raio do Rafapa, exatamente por causa de Rafapa. Que Rav Papa disse que as obrigações sobre, que a pessoa que pegou emprestada uma vaca, ele se obriga a pagar para o dono da vaca se algum acidente acontece, é do momento do acidente em diante. E do momento do acidente em diante, o pai não estava mais vivo, as terras pertencem aos filhos, e eles não se comprometeram a pagar por nenhuma vaca, não foi eles que pegaram emprestado isso, então as terras que eles têm não são compromissadas. Então, uma versão que explica a opinião de Rava vai contra a Papa, uma versão vai com o Rav Papa. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. No próximo, vamos ver uma alahá interessante. Qual é o caso se a pessoa transgride o Shabbat sem saber que é proibido? Então ele não tem a pena de morte, e ao mesmo tempo ele se obrigou a pagar uma indenização. A pessoa vai e queima no Shabbat algo de outra pessoa, e não sabia que era Shabbat. Agora ele não tem a pena de morte, será que ele tem que pagar por essa indenização ou não? Na prática, ele fez um pecado que tem a força de condenar ele à pena de morte. Porém, na prática, não vai ser condenado à pena de morte porque ele fez sem querer. Será que esse pecado isenta ele? O fato de ele ter feito algo que tem a pena de morte isenta ele de pagar essa indenização ou não? O livro próximo da prima é tão simples assim. Até amanhã e obrigado pela atenção.